MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O mês de janeiro marca o início das novas gestões nas prefeituras dos 399 municípios paranaenses. Seja com alguns prefeitos reeleitos para mais um mandato, seja com novos candidatos à frente desse cargo tão importante para a vida cotidiana da população local. O MP no Rádio desta edição trata do processo de transição de governo nos municípios e sobre como a população pode auxiliar na fiscalização desse trabalho. O convidado do MP no Rádio para falar sobre o tema é o promotor de justiça Leonardo Dunque Busato, que atua no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público do Ministério Público do Paraná. Doutor Leonardo, o que é que esse processo de transição nos governos traz? O que é esse processo e por que ele é tão importante na administração pública?
Olá, Tomás. Esse processo de transição ele tem lugar naqueles casos em que não há reeleição e vai ocorrer a troca, então, do chefe do Poder Executivo. No caso dos municípios, a mudança de prefeitos. Esse processo ele ocorre mediante a formação de uma equipe de transição, que vai então se inteirar do funcionamento de todos os órgãos do município e ter acesso às informações sobre as contas públicas, as licitações, os contratos em andamento, os programas, os projetos do governo municipal, assim como a situação em geral envolvendo também as dívidas do município, servidores, pagamentos pendentes, extratos das contas. E ela é muito importante para evitar a descontinuidade da gestão, especialmente a permanência daqueles serviços essenciais prestados para a população, como, por exemplo, o abastecimento dos postos de saúde e a manutenção da coleta de lixo na cidade.
E quais são as obrigações básicas do prefeito que sai em relação àquele que vai sucedê-lo?
O prefeito deve inicialmente criar uma equipe de transição de governo e colocar nessa equipe preferencialmente servidores concursados de algumas áreas, área jurídica, contábil, financeira e o controle interno. E também contar com representantes, em número igualitário, dos indicados do prefeito ou da prefeita eleita, se não, de outro modo, não dispuser a legislação do município. Uma vez formada essa equipe de transição, o prefeito em exercício, ou a prefeita em exercício, deve garantir o acesso a essa equipe de todos os documentos e informações que demonstrem a situação em que a prefeitura será entregue a esse novo gestor, essa nova gestora. Isso é, o relatório de todas as despesas, dos extratos bancários, das contas existentes, dos contratos em andamento do município, da folha de servidores, para que essa equipe possa se inteirar e já iniciar a nova gestão com informações concretas do que vai fazer, da situação contábil do município, da situação das dívidas do município e o que pode fazer aí para dar seguimento aos projetos que já estão em andamento.
E o que, pode acontecer quando essa transição, se ela não é feita de forma devida, se ela é feita de uma forma indevida, ou se ela é mal feita, ou se o prefeito não forma essa equipe, o que, pode acontecer?
Não raras vezes a gente presencia isso acontecer nos municípios. É comum nesses casos que ocorra perda de documentos, extravios de contratos, rompimentos de contratos por falta de pagamento, uma demora excessiva da nova gestão para se informar do que está acontecendo, transferência indevida de servidores de local de lotação, sem motivo, ou seja, diversos prejuízos para a população, especialmente das políticas públicas, dos serviços públicos que têm que ser realizados nos municípios.
E isso pode ser comum, por exemplo, nos casos em que o candidato que assume seja um adversário político daquele que está deixando o cargo. É comum, né? Tem uma disputa ali no município e às vezes um prefeito é candidato à reeleição, mas perde para o seu grande adversário político. Como não deixar isso interferir? Quais são as atitudes erradas mais comuns de quem assume a prefeitura no lugar de um adversário ou de quem passa a prefeitura para um adversário político? Na prática, como isso acontece?
Infelizmente, essas situações ainda ocorrem e o que se vê na prática é que os adversários, então, não têm acesso às informações do município. Informações essas que são públicas, têm que ser garantidas não só a quem foi eleito, mas a qualquer cidadão que pedir esse acesso. Isso prejudica, como eu falei, o andamento dos contratos, dos serviços públicos que estão em andamento. Existe um princípio muito importante na nossa Constituição, que é o princípio da impessoalidade. A gestão, ela se dá na figura do prefeito, mas a gestão se dá para as pessoas e ela é feita pela administração pública e não por uma pessoa específica. Então, temos que preservar sempre na administração pública, como seu princípio norteador, o princípio da impessoalidade, que não vê nomes, não vê pessoas, vê o bem comum em favor da população.
Doutor, uma coisa que provavelmente seja comum é a descontinuidade de projetos, né? Isso a gente vê, inclusive, muito no nível federal, né? Quando um governo assume e muitas vezes acaba com bons projetos da gestão anterior. Existe alguma possibilidade de barrar isso, de evitar que isso aconteça, digamos assim, judicialmente ou extrajudicialmente, alguma coisa que possa ser feita para que não seja descontinuidade, não haja descontinuidade de um bom projeto, por exemplo?
Devemos sempre lembrar que um projeto em execução ele envolve verbas públicas, geralmente já pagas para o início desse contrato. Então é possível sim questionar as ações que os promotores estão realizando no Estado para a transição de governo envolvem sugestões e medidas para a continuidade dos projetos. É claro que o gestor tem uma margem para atuação para o que ele entender que é equivocado ou tem problemas, corrigir ou não dar seguimento. Mas é possível sim contestar judicialmente, inclusive, aqueles casos em que não há uma razão para a descontinuidade, é algo importante para a população, é uma ação que trará melhorias em diversas áreas, na saúde, na educação, na segurança para a população, e que, especialmente, já houve um grande investimento de recursos públicos, recursos esses que são geridos por esse gestor e foram recolhidos através de tributos.
Doutor Leonardo, como a população pode contribuir para fiscalizar esse processo de transição de governo nos municípios? Qual a melhor forma do cidadão intervir lá no seu município nesse processo?
É muito importante que a população contribua e fiscalize não só o processo de transição do governo nos municípios, mas todo o mandato do prefeito ou da prefeita eleita, cobrando daquele candidato inicialmente, nesse período de transição, o que está sendo realizado, de que forma ele está se inteirando e cobrando do atual gestor também de que forma ele está garantindo esse acesso, se ele formou essa equipe de transição, se ele garante a transparência dessas informações. É importante para isso também que o cidadão acompanhe o portal da transparência do município, ali ele vai ter as informações necessárias e constar se efetivamente esse processo está sendo realizado, porque o gestor deve inserir informações públicas relevantes nesse portal: contratos, licitações, relação de servidores, despesas do município, e a partir daí, então, ele pode se inteirar do que de fato está acontecendo.
Perfeito. Se, por exemplo, alguém, o senhor falou aí do portal da transparência, no portal da transparência deve estar nome e cargo e salário também de todos os servidores públicos?
Sim, a nossa orientação no projeto Transparência nos Municípios é que conste não só a relação dos servidores, de todos os servidores, todos os agentes públicos que prestam serviços no município, inclusive terceirizados, mas também a remuneração de cada um para que a população possa acompanhar e fiscalizar. E isso, de fato, traz muitas vantagens. Já recebemos no Ministério Público muitas denúncias, muitas investigações foram realizadas, ações já foram ajuizadas a partir da fiscalização do cidadão que, vendo uma determinada ilegalidade em pagamentos, reportou isso, denunciou isso na Promotoria de Justiça.
Muito interessante. Então, na prática, no dia a dia, o cidadão pode fiscalizar. Que conselho o senhor daria para as pessoas que querem ficar de olho na administração pública ali no seu município? Como a pessoa pode, na prática, acompanhar? Principalmente pelo portal da transparência? Existe algum outro modo de fazer isso?
O cidadão não só pode, como deve fiscalizar e acompanhar. Nós não teremos um país melhor, um município, um estado melhor, se não houver de fato fiscalização da população. Os órgãos de controle sozinhos não chegarão a resultados melhores se a população também não acompanhar e não contribuir. De fato, hoje o portal da transparência é a ferramenta mais importante que temos para essa fiscalização, esse acompanhamento. Caso o cidadão não encontre alguma informação nessa ferramenta, ele pode se valer da ouvidoria, da lei de acesso à informação, solicitar esses dados ao município para ter acesso. A lei de acesso à informação garante esse direito para ele. E, de uma forma geral, também acompanhar o dia a dia dessa gestão por meio dos conselhos municipais. Há diversos conselhos municipais com vagas para o cidadão, para a sociedade civil. O Conselho da Comunidade, o Conselho da Saúde, por exemplo. São grandes exemplos que permitem que o cidadão participe, de fato, da gestão do seu município e possa acompanhar a execução das despesas públicas e a situação financeira, contábil, do que está acontecendo na sua cidade.
Bem interessante. Mesmo que o cidadão não seja membro de um desses conselhos, ele pode pressionar ali os próprios conselheiros na fiscalização, né? Porque esse é um sistema, justamente, imagino, para que o cidadão tenha mais acesso à direta administração pública. E também outra coisa, doutor, uma das funções dos vereadores nas câmaras municipais, que também são renovadas nesse período, é fiscalizar o executivo, não é? Portanto, os vereadores também podem ser acionados para que cumpram o seu dever de fiscalização, não é isso?
Sem dúvida, é importante que a população também cobre os seus vereadores eleitos. A função principal do legislativo é a fiscalização dos atos do Poder Executivo, nesse caso, do prefeito. Cabe ao legislativo requisitar informações, fiscalizar contratos, apurar qualquer ilegalidade que envolva a execução de despesas públicas, e o cidadão pode também fazer isso procurando os vereadores da respectiva casa municipal.
Muito bem, e caso alguém observe, então, irregularidades na nova gestão, seja nesse processo de transição ou seja aí durante o mandato, ele pode procurar o Ministério Público? Como é feito esse contato? Como é que o Ministério Público atua no acompanhamento, não só do processo de transição que se dá no início da gestão, mas ao longo de toda a gestão do prefeito?
Qualquer dúvida, sugestão, denúncia de ilegalidade, o cidadão deve procurar a promotoria da sua cidade. Pode também fazer o contato online, acessando o site do Ministério Público, www.mppr.mp.br. Há um link específico do atendimento, onde estão os endereços das promotorias, e-mails também para acesso. Essa denúncia pode ser feita por e-mail, lembrando sempre da importância do cidadão encaminhar documentos, informações que permitam o início da investigação.
Perfeito. E pode ser feita, inclusive, denúncia anônima?
A denúncia pode ser feita anônima, lembrando que hoje temos grandes problemas ocasionados pela lei de abuso da autoridade, que muitas vezes emperram as investigações, mas a denúncia pode ser realizada de forma anônima. Isso não impede que o Ministério Público inicie a investigação, inicie diligências para aferir se aqueles fatos de fato ocorreram. Mas lembrando, é importante que sejam dados objetivos, informações que permitam ao promotor de justiça iniciar a investigação.
Perfeito. Doutor Leonardo, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio. Uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.